Mesmo nos casos em que o encontrado havia sido assinado, as responsabilidades federativas permaneciam indefinidas. No que tange ao financiamento da saúde, os números são notórios e preocupantes. O dado mais significativo talvez seja a comparação entre os montantes investidos pelos setores públicos e privado. Vejam que eu estou fazendo uma crítica tanto na área pública como na área privada, quanto à saúde que é assegurada ou deveria ser assegurada ao povo brasileiro. Mais da metade de todo o investimento brasileiro em saúde vem do setor privado, ou seja, há milhões de famílias tirando dinheiro do próprio bolso para pagar planos de saúde que estão ficando impagáveis, remédios, cirurgias, médicos, hospitais, porque a saúde, infelizmente, virou um investimento de lucro para alguns. O investimento público, além de insuficiente, apresenta uma tendência de redução gradativa dos valores relativos aos investimentos, em contraste com um aumento progressivo do ônus que recai mais para o município. A quantidade de médicos no Brasil é outro assunto que já rendeu muita discussão. Segundo dados da pesquisa mais recente feita pela Faculdade de Medicina USP, com apoio do Conselho Federal de Medicina, contamos atualmente com 432 mil médicos registrados. Isso corresponde a 2,11 médicos para cada 1.000 habitantes, aproximando o Brasil de países como o Japão, que tem 2,2 médicos por 1.000 habitantes, o Canadá, 2,4, ou os Estados Unidos, 2,5. Onde está, então, a questão? O grande problema revelado pela pesquisa é o que confirma resultado de estudos anteriores, é que a distribuição desses médicos no território nacional é extremamente desigual. Senador, me permita fazer uma parte do meu próprio pronunciamento, que foi construído pela consultoria aqui do Senado. E eu concordo com esse dado, o que foi dado. Eu me lembro, o senador Humberto Costa era ministro da Saúde, e um dia, num debate que teve, ele disse, tudo bem, tem médicos, mas eu dou 15 mil para os médicos que forem lá para o interior do Amazonas, pagamento, o governo dá pagamento de 15 mil por mês, que forem lá para o interior do Amapá, de Rondônia. Essa é a grande questão. Não adianta ter médico e eles quiserem ficar somente nos grandes centros. Daí ele vai... E me lembrei desse fato dele, eu já debati esse tema em diversos lugares e levantei dessa forma. As capitais brasileiras, que abrigam cerca de 24% da população, contam com mais da metade de todos os médicos do país. Essa é a grande questão.
E se me permite, senador
Paim,
na realidade, a formação de médicos... Desculpa, senador Cristóvão.
Não,
mas a formação de médicos sempre esteve concentrada nos grandes centros. Com o programa Mais Médicos, que nós estamos começando a mudar isso, que é a interiorização dos cursos de medicina. Então, os médicos se formavam, além de ter poucas vagas, porque sempre foi muito restrito, se formavam nos grandes centros e por ali ficavam. E todos preferiam trabalhar em especialização, até compreensível do ponto de vista profissional e de remuneração, especializações que davam muito retorno, né? E nós não tínhamos incentivo para formar médicos no interior. Então, o Mais Médicos não trouxe só médicos de Cuba, não trouxe só médicos de outros países para distribuir no Brasil. O Mais Médicos abriu 6 mil novas vagas de medicina no Brasil, tanto de universidades públicas, no meu estado, por exemplo, tem 2 cursos interiorizados de medicina depois do Mais Médicos, como de universidades privadas. São 4 municípios no Paraná que tiveram cursos de medicina autorizados para universidades privadas. E vai abrir mais um edital agora. Então, isso com certeza vai mudar a realidade. Por isso que eu quis fazer o aparte a Vossa Excelência. Obrigada por me conceder.
Eu concordo plenamente com o seu aparte. Senador Gustavo Buarque, por favor.
Senadora, eu quero dizer que desde o primeiríssimo instante eu fui um dos defensores do Mais Médicos aqui. Eu considero que é a maior marca da presidente Dilma foi o Mais Médicos. E vamos continuar ainda por muito tempo precisando de mais médicos, até porque muitos desses formados no interior, que uma parte já fica realmente, mas outros nem vão ficar. Então, vai precisar manter esse clima dos mais médicos. E, se forem brasileiros, melhor, por causa do idioma. Mas não importa o país onde, de onde vierem. A gente precisa dos médicos atendendo aqueles doentes que estão em lugares onde os médicos não estão, por diversas razões.
Só para dar um exemplo, me permitir, senhor Gustavo, eu tive um problema de saúde no interior do interior do Rio Grande do Sul. Quem me atendeu? Médicos que vieram do exterior. No caso, foi de Cuba e, se eu não me engano, da Bolívia ou da Argentina, que me atenderam lá.
Belo exemplo, é importante isso. Segundo, antes mesmo de entrar na minha parte, eu quero dizer que a gente precisava também ter um programa de interiorizar professores. Tem lugares no interior que não tem professores com a preparação necessária. Então, é preciso também fazer isso. Agora, sobre o SUS, primeiro, cumprimentar, trazer esse assunto para aqui. Pouca gente se preocupa em comemorar, lembrar o SUS. Mas o SUS, que é um grande avanço no Brasil, grande avanço, não está, como o senhor mesmo disse, satisfazendo. Mas aí eu vou tentar dar a opinião que eu venho desenvolvendo junto com pessoas que trabalham na área do que seria um programa de saúde no Brasil. Eu creio que o SUS cometeu o erro de ficar preocupado com a medicina e não com a saúde. Na verdade, o SUS deveria ser SUMA, Sistema Único de Medicina, quando a saúde é muito mais do que isso. A saúde, na verdade, é a gente nem precisar de medicina. Cuidar antes, por exemplo, no saneamento. E na Constituição do SUS se pensou em colocar o saneamento dentro do Ministério da Saúde como parte do sistema de saúde. Por diversas razões, que eu realmente não sei, ficou fora. Saneamento é uma questão de saúde, não é uma questão de engenharia. Saneamento é tanto de engenharia como um hospital também é de engenharia. A saúde começa no saneamento. Quando a gente vê, e o senhor tocou nisso, quando a gente vê de manhã cedo na televisão os hospitais cheios de doentes, os hospitais superlotados, se for olhar, eu vou dar um número, não tem 10% ali que precisasse de um hospital. Hospital é para quem quebra a cabeça, quem quebra a perna, quem precisa fazer uma cirurgia interna. A maior parte dos que hoje vão ao hospital é porque estão com doenças que poderiam ser evitadas se houvesse saneamento. Nós esvaziaríamos em grande parte os hospitais se 100% tivesse água e esgoto nesse país. E coleta de lixo satisfatória. Segundo, e o senhor tocou, aqueles que ficam doentes, em grande parte, seriam curados por um clínico geral, de preferência perto da casa, através dos sistemas de saúde da família, como a gente chamava aqui no meu governo, saúde em casa. Tem duas maneiras de você ter leitos sobrando no hospital. Um é construindo mais hospitais. Outro é você tomando as precauções para que não precise do leito. E eu me orgulho de que, como governador aqui, pelo Partido dos Trabalhadores, conseguimos ter leitos sobrando nos hospitais. E não foi por construir hospitais, foi por medidas claras. Uma, saneamento. Conseguimos colocar 100% naquela época. Depois vieram novas migrações que hoje ocupam algumas áreas sem saneamento aqui. Segundo, um programa chamado Saúde em Casa, em que as pessoas não precisavam mais de 1.000 metros para serem atendidas. E funcionava. Terceiro, aí um grande sistema de trânsito, porque uma parte dos que vão aos hospitais hoje, e aí não tem jeito, é hospital, são os politraumatizados, são os traumatizados por acidente. Eu costumo dizer, senador, e incomoda muitos de amigos até nossos, porque gostam disso, senadora, que quando eu vejo uma motocicleta, é como se fosse uma Aedes aegypti motorizado. Eu vejo aquilo como um bichinho que transmite doença. A doença do braço quebrado, da cabeça quebrada e até da coluna quebrada. Não vamos proibir motos, mas vamos organizar melhor o uso das motos. E não é só o capacete, são certas regras que aqui a gente colocou no trânsito. Daí as faixas de pedestre até hoje funcionam. Porque conseguimos ter leitos sobrando nos setores politraumatizados. Chegamos a tal ponto de reduzir acidentes de carro que os donos de oficina de lanternagem vieram reclamar porque estavam sem serviço. Foi preciso criar um programa de financiamento para eles começarem a fabricar outro produto, como, me lembro bem, carro de mão. carro de mão, porque não tinha tanto carro para consertar. Ou seja, a saúde tem que ser vista como uma questão de saneamento, de atendimento clínico, e não precisa de UPAs, não é o primeiro caminho, nem mesmo de postos de saúde. São pequenas casas com um médico, um assistente social. Depois disso, o hospital, obviamente, também, porque há doenças que precisa de hospital. A combinação público-privada, o SUS não conseguiu até hoje resolver isso. Como é que um médico no seu consultório privado pode ser parte do SUS? Tem que descobrir isso. Os países que deram certo no sistema de saúde público incorporaram os médicos privados no sistema público. Público não é sinônimo de estatal. Estatal não é sinônimo de público. Nós precisamos combinar melhor. Do jeito que tem os serviços, sistemas privados de cobertura de saúde, em que o médico é privado no seu consultório, mas trabalha para o público que paga o seguro de saúde, a gente pode ter isso também feito por um imenso seguro estatal, público, grandão. Todo mundo com a carteirinha do SUS poder ir a um médico que não é funcionário do governo, mas está servindo ao público. E aí as outras coisas, como o meio ambiente. Meio ambiente é um instrumento que cria doença quando ele é maltratado. E nem falo mais do meio ambiente de saneamento, eu falo até de fumaça. A violência, parte do sistema de saúde hoje, está aí para consertar os desastres que a violência provoca. Grande parte dos que chegam com problema de coluna, ou é acidente mergulhando, ou é acidente de trânsito, ou é tiro na coluna. Então, a violência é um instrumento que provoca doença. Nós precisamos ver o SUS no seu sistema total. Eu creio que ele foi concebido de uma maneira muito voltada para o lado médico e não para o lado saúde, onde o médico, o hospital, é um pedaço.
Claro.
Um pedaço importante, fundamental, mas é um pedaço, não é a totalidade. O SUS precisa ser um sistema único e total de saúde, nem ser um sistema só da parte de doença e nem ser só de médico, nem de hospital. Tem que deshospitalizar o SUS para que ele seja mais completo e o SUS e o hospital seja apenas uma parte. Essa reforma a gente deveria estar pensando. Ontem a senadora Gleisi, quando falou, eu lembrei que a gente precisa, aliás, o Paim foi citado também por causa da Previdência, e a gente tem posições contraditórias sobre...
Não, mas é bom porque a gente abre o debate sobre o tema.
Sobre as contas financeiras, e nós falamos que faltam... A gente precisa enfrentar mais as reformas, e uma delas é a reforma do sistema de saúde brasileiro. O SUS foi um grande avanço, mas depois, quantos anos? 30 anos, não?
30 anos, é.
Está precisando de um ajuste. Não tem nada com 30 anos que não precise de um ajuste. Tudo precisa. Como a CLT, gente. A gente reclama muito que tocar na CLT é tocar numa...
No vespeiro.
Não vespeiro, outro lado. É tocar num santo. Não é. Tem que atualizar. Por exemplo, o item direito ao emprego não está na CLT. Hoje precisa. É que naquela época o industrial precisava do empregado. Hoje ele compra um robô. Como é que a gente vai cuidar? Não vai fazer uma CLT para o robô. A CLT é para os seres humanos. Logo, tem que saber como é que a gente defende os seres humanos no momento da robótica. Tudo que tem um certo tempo precisa de reforma. Nós precisamos, claro, seres humanos, de reformar os dentes, de reformar tanta coisa que não funciona bem à vista. O sistema social precisa de reforma. O SUS está precisando de uma reforma. Isso não quer dizer que não foi fundamental. Imagine o Brasil sem o SUS. Com a tragédia que seria. Imagine o Brasil sem a Bolsa Família. Seria uma tragédia social. Mas precisa de uma reforma já. Já está com seus tempos de idade, que precisa de uma reforma para que funcione melhor. Então, o senhor traz aqui algo que me interessaria muito. Era trabalharmos aqui uma reforma do Sistema Único de Saúde, para que vire realmente um sistema de saúde.
Muito bem.
Se me permite, senador Paim, só para fazer uma referência antes de Vossa Excelência terminar o discurso, nós estamos recebendo aqui os estudantes do ensino fundamental e médio do Colégio do Sol, é isso? Aqui do Lago Norte do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos, viu? Aqui é o Senado da República. Prazer imenso receber vocês. E tivemos também há pouco aqui na casa os alunos do ensino fundamental do Colégio Castro Alves, de Posse de Goiás. É muito legal receber aqui os alunos, os estudantes, vocês verem o funcionamento da casa. E passarem na TV também.
Muito bem.
Obrigada, senador.
Muito bem. Doutor Gustavo, só como exemplo, se me permitir, eu tive a ousadia, já uns anos atrás, de apresentar um projeto onde eu dizia simplesmente o seguinte: o cidadão, quando estiver lá no interior do país, em qualquer parte do país, e não tiver um hospital público, o hospital privado teria que atendê-lo pela responsabilidade humanitária, solidária e social, e depois o SUS retribuiria. Fui criticado. É como se eu estivesse usando o dinheiro público para pagar um hospital privado. Eu estava usando o dinheiro que é da população, do público, porque salvou a pessoa naquele hospital de emergência. O projeto não andou. Quanto à garantia do emprego, nós temos um projeto logo após a Constituinte, 30 anos atrás. Mas é mais fácil passar aqui, eu diria, a reforma agrária radical do que passar uma proposta de política de emprego. Eu estou dizendo pela dificuldade que eu tenho atravessado quando entro nesse campo da garantia do emprego. Mas Vossa Excelência tem razão que tudo pode e deve ser discutido. Mas terminando aqui esse meu pronunciamento, com a contribuição que tive dos consultores do Senado, eles dizem também: a região sul e sudeste, na mesma linha do que nós falamos, assim como as capitais, também exerce uma espécie de atração irresistível sobre os médicos, deixando as regiões norte e nordeste e o vasto interior dessas regiões reféns de uma desproporção ainda maior entre o número de médicos e o número de habitantes. Na mesma linha que falou a senadora Cleise. A sensação que o povo brasileiro tem e que todos nós temos é que a situação da saúde é crítica e temos que nos aprofundar sobre esse debate. É uma sensação desagradável, um sentimento ruim, mas que traz consigo algo de positivo. O lado positivo desse sentimento é que existe, felizmente, uma expectativa em relação ao sistema público de saúde, uma grande expectativa. Se não tivéssemos grandes expectativas para o sistema, não estaríamos sequer fazendo esse pronunciamento agora. Se nos importamos, se a situação nos incomoda, é porque acreditamos, senadora, no SUS. Porque acreditamos, sim, no SUS. Se nos importamos, reclamamos e nos indignamos, é porque acreditamos que a saúde em nosso país é, de fato, um direito de todos e um dever do Estado. Se nos revoltamos, é porque acreditamos no SUS, porque acreditamos que o sistema público de saúde no Brasil, nosso sistema único de saúde, pode e tem tudo para dar certo. Tem que dar certo. É preciso que cada brasileiro desperte para a importância de abraçar essa causa e de participar ativamente na construção deste sonho. É preciso que todos se mobilizem, cobrem resultados, fiscalizem para que, de fato, todos os brasileiros tenham direito a um atendimento de saúde decente. A participação da comunidade, como diz o artigo 98 da Constituição, é uma das diretrizes fundamentais do SUS e não podemos nos contentar com nada menos do que uma saúde pública de qualidade para todos. É preciso que o Senado acolha e amplifique essas vibrações que emanam do anseio popular, que emanam do povo brasileiro. Essa causa e essa casa reúnem maturidade, autoridade e força suficiente para assumir a construção de um sistema público de saúde que faça justiça, que faça, na verdade, uma homenagem à ideia, ao sonho original do SUS, como uma das leis mais importantes do nosso país. Precisamos enfrentar essa discussão com determinação humanística e coragem política, para que o sonho não morra e para que possamos um dia nos orgulhar do trabalho que fizemos aqui, quer seja na educação, na saúde, na habitação, na infraestrutura, em todas as áreas, e também, claro, no combate à corrupção e na defesa permanente da democracia. Era isso, senadora. Agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência.